gente em Tua presença. E nós queremos, ó Pai, nessa noite ser curados pelo Senhor. Ser restaurado pela Sua presença. Ó Espírito Santo, comece a ministrar no nosso coração. Ministra, ó Pai, uma palavra viva. Sempre vai ser, porque vem do Senhor. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor deixou o Espírito Santo que consola, que conforta, que convence. E nós te louvamos, Senhor. Ministra sobre nós. Ministra, ó Pai, nessa mesa. A mesa da restauração, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é a mesa da restauração. Em João capítulo 21, versículo 15 a 17. Mas eu gostaria de ler um pouco antes. Gostaria de ler a partir do 10. Coloca a partir do versículo 10 até o 17. E Jesus lhe disse: trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Terceira vez. Depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: então apascenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ter Jesus perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. E Jesus disse: então apascenta as minhas ovelhas. A mesa da restauração. O que que eu entendo por isso? Por essa história que você conhece tanto. Que você já ouviu várias vezes. Vamos fazer aqui um... Vamos dar uma volta um pouco lá no passado do Pedro, né? Pedro, sempre muito imponente, né? Para frente, ousado, corajoso. Um dia Jesus estava indo para o Calvário e falou assim: a cruz me espera. E Pedro já pula na frente e fala assim: não, enquanto eu estiver aqui, ninguém toca no Senhor, não. O que que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Pedro, hoje o diabo tentou arrebentar com você. Eu orei e intercedi ao seu favor. Um dia Jesus também começa a lavar o pé dos discípulos. Quando chega no Pedro, Pedro fala assim: o Senhor não vai lavar meus pés, não. E Jesus fala para ele: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro: então não lava meus pés, não, mas a cabeça, tudo. Olha como que era o Pedro. E Jesus fala assim: Pedro, quem já banhou não precisa mais banhar. A não ser lavar os pés, né? Quando nós era criança, nós fazia muito isso. Hoje não, né? Hoje nem lavar pé, ninguém lava mais para dormir. Mas era assim, era um costume que a gente tinha. É. Hoje melhorou, né? E nessa trajetória, Jesus então, indo para a cruz, e Pedro nessa ousadia toda, e Jesus fala para ele: Pedro, eu vou falar algo para você. Ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí lá, na onde? De repente os soldados vêm e pegam Jesus. Aí ele já pula na frente com a espada, já soca a espada na orelha do soldado Malco, já faz aquela bagunça toda. Porque o Pedro era bagunceiro, ele fazia uns trem meio doido assim. Mas logo que prende Jesus, e Jesus é levado, ele sai ali por perto, e ele vê o chicote estralar, e ele já muda o temperamento dele rapidamente. De repente ele chega num lugar, alguém fala assim: mas você parece com ele. Eu acho que você andava junto com esse Jesus. E ele falou: não, eu não. Não, nem sei quem que é. E aí ele entra dentro de um ambiente, alguém fala assim: olha, é um deles. Esse camarada aí andava com o Nazareno. Ele longe de mim. E de novo fizeram a mesma pergunta. E ele ficou nervoso, ele ficou bravo. Não conheço, não sei quem que é. Ah, sai fora. Quando ele mal termina de falar, o que que acontece? O galo canta. Jesus fita os olhos nele. E ele sai amargurado, chorando, porque ele lembrou do que Jesus falou. Então, nessa noite, nós queremos destacar algo muito importante. A questão é a restauração do Pedro. Pedro negou Jesus ao redor de uma fogueira. Mas foi ao redor de uma fogueira que ele foi restaurado também. O texto diz que Jesus, ele chega, ele acende uma fogueira. E interessante, quando os discípulos vêm, ele já tem peixe e pão ali. Mas ele pede mais um pouco, né? E foi durante uma refeição que aconteceu a restauração. Foi ali que o Pedro impetuoso morre para dar lugar ao Pedro evangelista, pregador da palavra do Senhor. E esse texto, essa palavra, essa mensagem, ela tem muito a ver com as nossas vidas. Porque se nós formos olhar a história do Pedro, se parece conosco. É ou não é? Quantas vezes eu e você fomos, ou quem sabe estamos sendo assim impetuosos, querendo fazer as nossas próprias vontades, agindo por conta própria, e até mesmo falando assim: eu não vou parar, eu não vou desistir, e tarará. E de repente, no primeiro obstáculo, você para. No primeiro problema, você desiste. Talvez você já passou, e talvez está passando por isso. Mas eu quero dar uma notícia para você. Deus, nessa noite, nos trouxe aqui para nos restaurar. Restaurar o quê, pastor? Eu não estou precisando restaurar nada. E aí você fala assim: minha vida está muito boa, está tudo certinho. Mas nós sempre temos algo dentro de nós que precisa ser restaurado pelo Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Para que Deus venha restaurar as nossas vidas. Para que Deus venha restaurar a nossa comunhão com Ele, para que Deus venha restaurar a nossa comunhão uns com os outros, para que Deus venha restaurar coisas que às vezes estão há muito tempo quebradas, que não foi consertado, e nós acostumamos com isso. Lembra da história lá de Neemias? Jerusalém já estava há mais de 150 anos com os muros quebrados. Mais de 150 anos que estava tudo derrubado. Mais de 150 anos que tinha passado ali o inimigo e tinha destruído tudo. E o povo se acostumou com a tragédia. Muitas vezes nós acostumamos com a tragédia. Muitas vezes tem coisas nas nossas vidas que, com o passar do tempo, parece que sarou. Não é assim? E nós acostumamos com aquela situação, mas está lá, que precisa ser consertado. Que precisa ser restaurado para que nós possamos romper, para que nós possamos alcançar. Às vezes nós patinamos porque e às vezes falamos assim que não sabemos por quê. Mas Deus veio nessa noite dizer, eu quero restaurar a sua vida. Mas para ser restaurado, primeira coisa que Deus começa a fazer é confrontar o passado. Pastor, mas o Senhor já disse por várias vezes que o passado tem que ficar para trás, sim. Mas tem momento que Deus precisa confrontar o passado. Jesus precisou tratar com o passado do Pedro. Jesus, nos três versículos, chama de quê? Simão. Simão não era o nome Pedro, era o passado dele. Simão era o passado. Por que Jesus não falou, Pedro, tu me amas? Ele não fala Pedro, ele fala Simão. Seu nome é antigo. Ele não chama ele de Pedro, que é a pedra de firmeza. Mas chama o Pedro de Simão. Simão, tu me amas? É um lembrete de sua humanidade antes do chamado. Nós nunca podemos esquecer que nós somos humanos. Que nós erramos. Que nós precisamos consertar. E Deus, então, nos chama para essa restauração. Então Jesus chega a Pedro e fala, Simão, você me amas mais que esses? Por que isso? Por que que Jesus confronta no passado dele dizendo, você me ama mais que esses? Porque no passado ele era assim. No passado Pedro falou assim, se ninguém for, eu vou defender você. Eu sou o cara, ó Jesus. Eles colocaram como tal. Ninguém toca em Jesus. Então lá no passado ele era esse cara aí, um pouco abusado. Mas era tudo no natural. Então, na segunda pergunta, já não fala mais, tu me ama como esse. Na segunda pergunta, ele já pergunta assim, tu me amas? Quando Jesus faz essas perguntas, quando Jesus chama ele pelo nome antigo para mostrar para ele, olha quem você é, olha de onde você veio. Jesus leva ele à estaca zero. E em muitos momentos, irmãos, é necessário nós voltarmos à estaca zero. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos chegar lá embaixo. Que entra a mensagem de domingo que nós falamos. Humilhar diante da potente, poderosa mão de Deus. Quando que eu faço isso? Quando eu deixo o orgulho para trás. Chegar na estaca zero, não é dizer que agora acabou, que eu sou o mais desprezível, não, nessa estaca zero, é quando nós entramos diante do Senhor Jesus, porque diante da presença da santidade e do poder do Senhor, nós somos nada mesmo. Quem somos diante da santidade do Senhor? Tem momento que Deus tem que pegar dentro de nós e começar a moer dentro de nós, trazer à tona, e isso dói, vai trazer as feridas do passado que não foi curada, pecados, e começar a dizer assim: põe para fora, filho, eu quero restaurar, eu quero curar. O Pedro estava aqui, e é interessante, se você ler o texto antes, olha como que é o texto antes. O Pedro, ele fala: eu vou pescar. E quem estava com o Pedro falou assim: nós vamos com você também. O que é isso? É voltar para o passado, porque Deus já tinha chamado ele para algo diferente, não era mais para pescar. O chamado deles não era mais para ir para o rio pescar. O chamado deles agora era para ganhar alma, mas Pedro sabia que um momento ou outro ia ter esse encontro com Jesus. Esse problema tinha que se resolver. Então Pedro fala assim: ó, eu vou voltar para o meu passado, eu vou pescar. Eu vou voltar para aquilo de onde eu era. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E ele volta, se você ler no primeiro versículo até onde nós lemos, é isso que ele faz. Ele volta novamente ao seu passado. Mas Jesus chega. Jesus chega, prepara uma mesa. Prepara pão, prepara peixe, prepara uma fogueira. Chama eles. E no texto também diz algo muito interessante. Que quando Pedro vê que é Jesus, ele cinge a sua roupa e ele mergulha e tenta fugir. Como se fosse fugir. Vai para longe, nada longe, com vergonha. Ele tem vergonha de encontrar Jesus. Quantas vezes nós temos vergonha de encontrar com Jesus, porque sabe que Jesus vai nos confrontar com o nosso passado. Quantas vezes nós corremos de Jesus? Mas só pode ter restauração quando nós deixamos Jesus tratar. E aí Jesus vem e começa a dizer: ó Simão, orgulhoso, impetuoso, sanguinário, coração duro, rebelde, mentiroso, me negou, traidor. É o passado. Jesus faz as perguntas para Pedro. E Pedro não consegue compreender. Porque ele estava num nível raso. O segundo ponto dessa palavra da restauração, a mesa que restaura, são as perguntas que foram feitas para Pedro. Foram três perguntas. Porque também foram três vezes que ele negou Jesus. Para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde mais você erra, mais graça de Deus. Mais favor de Deus sobre a tua vida, diga amém. Assim foi na vida de Pedro. E cada pergunta tem revelações distintas. Na primeira, no versículo 15: Simão, filho de João, tu me amas mais que esses outros? Jesus aqui está confrontando o orgulho de Pedro, que se colocou acima dos demais discípulos ao prometer fidelidade irrestrita e lealdade extrema ao afirmar que o seu amor era mais sacrificial ainda do que os outros. Eu morro no seu lugar. Foi isso que ele falou para Jesus, né? Audacioso, Então Jesus fala aqui, você ainda continua pensando assim? Você ainda continua achando que você é melhor que os outros? Tu me ama mais que esses outros aí? O que, que ele responde, Senhor? Tu sabes que eu te amo. Em Mateus 26,33 ele diz, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum eu te negarei. Olha só o que ele fala. A palavra amor usada aqui por Jesus nas duas primeiras perguntas vem do grego ágapo, amor sacrificial. O que dá a vida pelo outro. Jesus, na verdade, está confrontando Pedro se ele reafirma tudo o que disse na noite que Jesus foi preso. Jesus está dizendo para ele, você reafirma tudo aquilo? A segunda pergunta, o versículo 16, Jesus não usa a expressão mais que esse, mas repete a mesma palavra. Para denotar o amor que se refere. Dito de outra forma, estaria Pedro disposto e pronto, mesmo sem se considerar melhor do que os outros, amar a Cristo a ponto de morrer por Ele? Você está pronto para servir a Deus a ponto de morrer por Jesus? Só o amor ágape tem esse poder de se dar por alguém. O Pedro não estava entendendo nada aqui. Mas Jesus estava dizendo para ele, olha Pedro, eu te faço de novo a mesma pergunta, mas agora é diferente. Você está disposto e pronto, mesmo não sendo melhor que os outros, amar a Cristo ao ponto de morrer por Ele? Igreja do Senhor Jesus nessa noite, eu e você. Será que eu e você estamos dispostos a morrer por Cristo, pela causa do Senhor? Sim ou não? Será que nós temos que fazer uma reflexão sobre essa palavra, sobre essa pergunta? Porque às vezes aqui, quando eu pergunto, você pode até dizer sim. De repente eu posso até dizer sim. Mas quando eu provo que eu não estou pronto para isso? Na primeira oportunidade que eu tenho de pecar, e eu peco. Na primeira oportunidade que eu tenho de honrar Jesus, eu não honro. Na primeira oportunidade que eu tenho de falar do amor de Deus para as pessoas, eu não falo. Eu tenho negado Jesus muitas vezes diante dos meus amigos. Eu tenho negado Jesus diante das pessoas que têm dinheiro para ter um nome, para ter alguma coisa, ou para ter uma posição. Eu te dou o trabalho que você vai ganhar bem. Só que você vai ter que mentir. Ah, que é mentira? Não dá nada não. Pode contar comigo, patrão. Estou com você. Aí de noite, no domingo, você está aqui, ah, Senhor, eu dou a vida por Ti. Só nas coisas simples. O que dá queda em você não é pedra grande. O que me derruba não é uma pedra grande. Você não tropeça em pedra grande. Você tropeça em pedra pequena. É ou não é verdade? Um degrau desse tamanho tem como você tropeçar? Você vai tropeçar um degrauzinho pequeno. São coisas pequenas que nós não percebemos. E é sério isso aqui. Pastor, mas por que o senhor está pregando isso? Porque a Bíblia diz que chegará tempos de perseguições. Onde já chegou? Onde você vai ter que renunciar a Jesus. Ou dizer, não, eu não renuncio. E vai morrer por causa de Jesus. Quem está disposto para morrer pela obra do Senhor Jesus? Se chegar agora. 10 homens armados aqui com fuzil. E colocar todo mundo aqui de joelho. Ele fala assim, nega a Jesus, você pode sair pelaquela porta. Como que vai ser? Eu não sei. Eu não sei falar de você. É você que vai ter que entender isso. Mas uma coisa eu sei. que se nós estivermos restaurados por completo pelo esse amor que é maravilhoso, que é poderoso, o amor ágape do Senhor, se nós estivermos tratados, sarados por esse Jesus, com certeza nós morreremos pela causa de Cristo. O objetivo da igreja, irmãos, o seu objetivo como crente, é morrer por Cristo. Não tem outro objetivo. Nós podemos fazer curso, a gente quis crescer, comprar prédio, fazer um monte de coisa, e é tudo bacana, tudo faz parte, mas o reino de Deus não é isso. Se Jesus voltar hoje, arrebatar a igreja, vai ficar tudo isso aqui, ó. Vamos passar aí, ver os carros parados, 2, 3 dias, o que aconteceu? Cadê aquele povo? Tem uma música antiga, né? Cadê aquele povo barulhento? Foi arrebatado. O propósito de Jesus é levar a igreja para o céu. É levar você, igreja. Uma igreja sem mancha, sem mácula, como dizem Efésios. Adornada. Onde ele vai apresentar a si mesmo. Essa igreja restaurada. Jesus confronta o Pedro. Nessas perguntas, você está disposto? Você está disposto a amar a Cristo ao ponto de morrer por Ele? Vai para casa com essa pergunta. Deite no seu travesseiro hoje e comece. Em vez de você pensar em ganhar dinheiro, em vez de você pensar em faculdade, em vez de você pensar em tantas coisas que você precisa pensar, não tem problema, mas pensa nessa pergunta. Eu estou disposto a morrer por Cristo? Ou eu só estou vivendo uma vida de religioso, que eu gosto de ir no domingo, senão o pastor vai perguntar por que eu não fui na igreja? Jesus, na verdade, diminuiu a exigência. Mas mesmo assim, Pedro não se acha mais em condições de sustentar. Vez que novamente usa na resposta o termo filéu. Na terceira pergunta, Jesus desceu até o nível de Pedro. Agora mais não no nível ágape, mas no nível do amor filéu, o amor de amigo. Na forma, na língua portuguesa a palavra é amor sempre, mas no grego ela diferencia. São distintas, significados completamente diferentes. A resposta de Pedro, nas três respostas, Pedro reafirmou o seu amor por Jesus, dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Todavia, Pedro foi desmascarado por Jesus. Vês que agora ficou claro o tipo de amor que Pedro sentia. Quando Jesus fez a terceira pergunta a Pedro, Pedro se entristeceu e acrescentou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. As três respostas, Pedro responde com amor humano, com o filéu, o amor de amigo, o amor limitado, o amor que não vai dar vida para ninguém. Era isso que Pedro vivia até aqui, irmãos. Toda a jornada de Pedro, Pedro vivia esse superficial, um amor que nega, um amor que foge, um amor que traz Jesus. Eu não sei como está o seu amor por Jesus hoje, mas hoje é dia de você chegar diante dessa mesma restauração e falar: Deus, eu quero que o meu amor por ti seja restaurado ao ponto de eu me entregar a ti com todo o meu ser, com todas as minhas forças. Eu quero até morrer por você. Porque eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Esse é o nível de amor que Deus quer que nós entendamos. Pedro não ousa mais confiar em si mesmo, mas demonstrar sua fidelidade. Humildemente confessa que não tem poder em si mesmo. Sua tristeza demonstrada em face da terceira pergunta denota do fato de Jesus ter mudado a palavra para o mesmo gênero do amor filial que Pedro estava empregando. Todavia, na terceira vez, quando Jesus desce ao nível de Pedro, tu me amas, Jesus aceita o pouco que Pedro tem para oferecer. E a partir desse pouco, constrói um gigante da fé. Ei, qual é o pouco que você tem? É desse pouco que você tem hoje. O Senhor está querendo construir um gigante na fé. E pode ser você nessa noite. Você pode sair daqui do mesmo jeito, talvez, se você não quiser ser transformado. Mas se você quiser, Deus só precisa de um pouquinho desse amor, ainda que seja humano. E Deus vai falar assim: eu vou fazer você um gigante na fé. Como Deus fez na vida do Pedro. A restauração completa na vida do ministério, versículo 15, 17. Diante de cada resposta de Pedro, Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Pastorei as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Jesus não falou: agora que você errou, fique no banco de reservas. Não. Esse Jesus é maravilhoso. Jesus não falou: fique no banco de reserva. Mas Jesus falou para ele: apacenta. Jesus está restaurando tanto a vida como o ministério de Pedro. Pedro foi tratado na sua vida pessoal e no seu ministério. O que indica que foi no ministério? Lembra que ele falou: eu vou pescar? Ele tinha voltado para as velhas práticas. Então Jesus restaura por completo. A exigência de Pedro voltar ao trabalho pastoral é amar Jesus, o dono do rebanho. Eita glória! O Senhor nos chama para amar Jesus, o dono do rebanho. Jesus está dizendo: Pedro, eu não apenas te perdoo, mas eu continuo confiando em você para cuidar do que tenho de mais precioso, que é o meu povo. Jesus está falando para mim e para você: olha, eu quero não só restaurar a sua vida, mas o seu ministério. Eu quero te usar para que você vá além daquilo que você imagina. Eu quero enviar você para você ser aquele que vai cuidar do meu rebanho. Essa é a palavra de Jesus para Pedro, que traiu, que mentiu, que enganou. Mas quando tem um encontro com Jesus, é restaurado. Mas nós precisamos fazer o quê? O que é preciso fazer? Amar a Jesus. Você ama Jesus? Pedro entrou naquela conversa como um pescador frustrado, como alguém que não tinha mais expectativa, e saiu como um pastor comissionado. Saiu como um homem que tinha uma promessa. A mesma boca que negou Jesus 3 vezes foi curada para declarar amor por 3 vezes. Quando ele nega Jesus 3 vezes, mas aqui ele declara: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí Jesus fala: pois é, agora você não é mais como antes. Agora você vai ser levado para lugares que você nem quer ir. E já indicando a morte dele, como que ele ia morrer? Crucificado também. Porque quando nós somos restaurados, quando nós somos tratados, nós não temos problemas de pagar o preço pela obra do Senhor. Quantas notícias que eu tenho ouvido nesses últimos dias, de pessoas que têm negado Jesus, homens que andaram na presença de Deus com tanto temor, de repente negam Jesus diante de uma circunstância que traz prazer à carne, e tem pecado, pastores se envolvendo com fraudes de muito dinheiro. O que está acontecendo? Você está vendo? A notícia está aí. Pastores de nomes relevantes, com os nomes nas manchetes de jornais. Por quê? Porque muitas vezes nós caímos no automático. Nós achamos que nossa vida está tão boa que... Ah, para que orar hoje? Já orei ontem. Já. E começamos a viver uma vida automática. Conheci um homem de Deus. Deus usou tanto esse homem, ele cresceu tanto a igreja, de ter cultos de 2, 3 cultos por dia. De repente ele caiu. Hoje ele continua sem ministério, porque não conseguiu mais se levantar, irmãos. E sabe o que ele falou para um amigo nosso, que é muito amigo dele? Perguntou para ele: mas o que aconteceu, pastor? Ele falou: pastor, era muito dinheiro, caminhonete importada, viagens fora do Brasil, e eu caí no automático. Eu já fazia tudo automático. Eu não lia mais Bíblia, eu já sabia o que as pessoas queriam ouvir. Eu ia lá no meio da multidão, lançava um testemunho bonito. O povo gosta disso. As pessoas querem ouvir coisas bonitas. Eu cheguei lá, não tinha nada. Hoje eu tenho muitas coisas. Vem aqui à frente, essa unção está em mim, vai para você também. Ei, o evangelho genuíno é esse. Dá a vida para Jesus. Quando Jesus chama os discípulos, você vê lá a missão dos 70, a primeira coisa que Jesus fala: deixa. Não leve nada. Não leve dinheiro, não leve roupa. Não confie em prata nem ouro. Onde você chegar ali, você vai comer, vai se alimentar. Jesus diz: aquele que não perder a sua vida por amor a mim, não vai achar. A vida, o evangelho genuíno é de entrega. Não que nós temos que viver, irmãos. Ó, eu não estou falando que você tem que viver aqui miserento, não, franciscanês, não, não é isso que eu estou falando. Ainda hoje, nós falamos sobre isso, né? Jesus encontra duas pessoas ricas, e uma, quando fala em abrir mão de mamon, ele se entristece, que é o jovem rico. E Jesus fala: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Mas logo em seguida ele encontra com quem? Zaqueu. E o Zaqueu chama Jesus, come na casa dele, no momento do jantar, ele se levanta e fala assim: Senhor, eu vou devolver para quem eu roubei 4 vezes mais, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou dar a metade que eu tenho para os pobres. Jesus falou assim: veio salvação nessa casa. Mas Jesus não pediu para nenhum ser pobre. Os caras continuaram com dinheiro. Tinha muita gente com dinheiro que servia ao Senhor. Mas o dinheiro não era Senhor deles. O Senhor deles era Jesus de Nazaré. Então você pode sim ter dinheiro. Trabalhe. Construa a sua empresa lá. Se forme. Eu não sei. Eu tenho orado para que os irmãos prosperem. Mas nunca deixe de amar o Senhor sobre todas as coisas. Sobre o dinheiro, sobre o poder, sobre a fama, sobre tudo. Eu não quero o Senhor viver no automático. Eu quero queimar todos os dias. Martinho Lutero falou assim: olha, pregue para você mesmo todos os dias. Todos os dias, pregue o evangelho para você. Todos os dias, pregue para você. Todos os dias, joelhe e fala: Senhor, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Nós ouvimos a palavra aqui e ficamos... Alguém disse semana, essa palavra é para o irmão que não veio. É para você que veio. Ele não está aqui, não é para ele não. É para nós. Essa palavra é para mim. Mas pregue para você todos os dias. Chore na presença de Jesus todos os dias. Chame a presença do Senhor todos os dias. E fala: Senhor, eu não quero amar o Senhor no nível humano, não. Eu quero ser no nível sobrenatural. O Senhor quer restaurar essa comunhão. É a mesa da restauração. Para concluirmos, não podemos nos esconder de Deus. Ele conhece como está o nosso interior. Quero chamar o ministério do louvor. Jesus não exige um nível máximo de amor para sermos... Jesus não exige o nível máximo de amor para sermos restaurados. A restauração começa quando admitimos nossas fraquezas. Mas Jesus é o único que pode nos restaurar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus é o único que pode te restaurar. Pedro estava devastado. Ele tinha voltado a pescar. Estava sem rumo. Com remorso abatido. Mas ele se deixou ser tratado e restaurado por Jesus. Aceitou a sua condição imperfeita para deixar o que é perfeito assumir o trono da sua vida. Ei, deixa aquele que é perfeito assumir o trono da sua vida. Deixa ele restaurar por completo. E eu faço uma pergunta: o que você precisa admitir para receber sua restauração completa hoje? Fique em pé nessa noite. Não perca tempo, vá até Jesus, o restaurador de almas. Assim como Pedro, você pode ter a sua restauração na vida pessoal, na sua vida ministerial. Pedro aceitou o confronto, mudou sua atitude, teve uma nova e frutífera vida após o seu encontro com Jesus. Olha só, e depois que termina o livro de João, nós entramos no livro de Atos. E logo após a descida do Espírito Santo, nós vamos ver que Pedro começa a pregar: varões galileus, esse Jesus que vocês viram subir, um dia ele voltará. E aí começa a pregar o Evangelho, e ele começa a falar: esse Jesus que vocês crucificaram, é desse Jesus que eu estou falando. E ele começa a anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz que em um dia só, mais de 3 mil almas se convertem ao Senhor. Sabe, esse mesmo Pedro, um dia, no início ali, capítulo 3, 4 de Atos, você vai ver que ele é preso, chicoteado. E depois os líderes religiosos soltam ele e falam assim: olha, nós vamos soltar vocês, mas não quero que vocês preguem mais para ninguém esse Jesus. O que que o Pedro responde? Nós preferimos obedecer a Deus do que a homens. Essa é a vida de um homem, de uma mulher restaurada. Não nega Jesus por nada. Ainda que tenha que desagradar pai, ainda que eu tenha que desagradar irmão, mãe, parente, marido, não sei, mulher, filho, eu desagrado quem for para agradar o meu Deus. Isso é vida com Cristo. Isso é vida restaurada, querido. Isso é amar a Deus. Tem muitas pessoas negociando por causa da família. Ai, meu paizinho, deixa ele bater um tamborzinho aqui em casa, não tem problema. Deixa ele fumar um cigarrinho aqui. Ah, não negocie. Fale do amor de Deus para o seu papai, para o seu filho, para o seu irmão. Mas não negocie as coisas do Senhor. Não misture, pelo amor de Deus. Fale do amor de Deus, fale assim: papai, Eu amo muito o Senhor, mamãe, mas uma coisa eu quero dizer é que eu amo mais Jesus do que o Senhor. Isso é não negociar, isso é vida restaurada, isso é vida transformada, sabe? Pedro aceitou o confronto, mudou a sua atitude, teve uma nova e frutífera vida após o seu encontro com Jesus. E eu faço um desafio para você nessa noite. Se você quiser a sua vida transformada, mudada, Jesus chama você para esse confronto, para restaurar a sua vida. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.